Diz assim o Senhor no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo, e Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Somente até aqui, feche seus olhos agora. Rei amado e Senhor desta igreja, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor da glória, eu rogo a Ti, Senhor, que o Teu poder se manifeste agora, Senhor, no meio do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Vem edificar, vem curar, vem libertar, Senhor, através desta palavra maravilhosa, Senhor. Que sejamos edificados, Senhor. Que sejamos, Senhor da glória, agora preenchidos pelo poder da Tua palavra. Fala conosco, Espírito de Deus. Fala com a Tua igreja, Espírito de Deus. Ricalabashubi rabash. Que sejamos agora, Senhor da glória, Pai, usados por Ti. Usa-me, Senhor, na beleza da Tua santidade, pela Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor, o Deus deste lugar. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, essa é uma história. A história que nós lemos é uma história muito conhecida, né? Eu creio que pouco pregada nas igrejas, mas é uma história muito conhecida. E nós observamos aqui, irmãos, o perfeito e manifesto poder de Deus na terra, quando Jesus Cristo, já vindo de um grande milagre, quando ele atravessava ali, né, o mar da Galileia, e tinha ali já repreendido a tempestade, já tinha ali feito com que, né, os ventos cessassem, seus discípulos, seus apóstolos estavam ali todos com muito medo, e Jesus os repreendeu, né, que não tivessem medo, mas que acreditassem no poder de Deus. E ali ele chegou, atravessou ali aquele mar, o mar da Galileia, e chegou até essa terra, a terra dos Gadarenos ou Gerazenos, conforme está escrito aqui neste livro. E a Bíblia diz que Jesus foi recebido por um homem nu, um homem que vivia, segundo a palavra de Deus que nós lemos aqui, vivia no cemitério, vivia no meio dos sepulcros. A Bíblia diz que esse homem era tomado por espíritos malignos, e esse homem, ele gritava, ele esperneava, ele tinha uma força descomunal, porque eles amarravam, acorrentavam esse homem. E esse homem, segundo a palavra de Deus que está descrita aqui, ele rompia, ele quebrava todos esses grilhões, né, e vivia, né, ali no meio dos mortos. E nós observamos, irmãos, nesse trecho, já aquilo que O diabo faz nas vidas. O diabo destrói. O diabo, ele tira, né, a pessoa da sociedade. Ele afasta a pessoa da sociedade. Afasta a pessoa da sociedade. O diabo tira a família. O diabo faz com que as coisas que são naturais se transformem em coisas que não fazem mais parte da vida da pessoa. Um grande exemplo disso é o mendigo. Você olhar e você observar determinados mendigos, você vai observar ali a destruição completa que Satanás fez naquela vida. Tirou a família, tirou a dignidade, tirou a casa, tira tudo. Só não tira a vida porque ele não tem autoridade sobre a vida. Somente Deus tem autoridade sobre a vida. E nós vemos aqui esse exemplo. Um homem que tinha a vida destruída. Não tinha mais, né? Não podia viver em sociedade. Ele não podia mais viver ao lado dos seus, ao lado até do seu povo, que eram os judeus. E nós temos que compreender, irmãos, né, que essa situação, embora seja uma situação extrema, muitas vidas estão passando por circunstâncias iguais. Satanás está tirando e roubando a paz. Satanás está tirando e roubando o entendimento das pessoas. Satanás está tirando e roubando os valores de Deus do coração das pessoas. E isso tudo já é suficiente para que a vida da pessoa seja completa. Quantos suicídios nós estamos vendo hoje em dia, irmãos? Né? Quantos casais estão ali tendo fins trágicos? Maridos matando as suas esposas e depois se suicidando, matando os seus filhos. Não importa se são bebês, se são crianças, estão ali à mercê das trevas. Não entenda que isso é natural. Isso não é natural. Isso faz parte do afastamento do homem de Deus. A malignidade veio ao mundo porque o homem escolheu viver sem Deus. A malignidade veio ao mundo porque o homem escolheu viver distante de Deus. E todas as vezes que essa escolha ela é exercida, né, coisas muito ruins acontecem. Coisas muito ruins acontecem. A raiz de todos os males, a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. Né? Não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. Né? E nós devemos entender, né, que como Deus disse que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, né, a Deus e a mamon, nós devemos entender, irmãos amados, que o valor, que a adoração, que a busca material e o distanciamento de Deus é aquilo que faz com que essas coisas malignas aconteçam. Nós vemos aqui um homem que estava possesso de demônios, e era evidente isso, mas nem sempre isso se torna evidente. Mas naquele caso era evidente. Jesus perguntou qual era o nome daquele homem. Aquele homem disse que ele chamava, que os demônios, perdão, que se chamavam legião, porque eles eram muitos. Uma legião de soldados romanos, irmãos amados, era composta de 6.000 homens. 6.000 homens. Então nós podemos crer, acreditar, que aquele homem estava possesso por cerca de 6.000 demônios. Mas, pastor, como isso é possível? É perfeitamente possível. A própria Bíblia diz que quando um espírito sai de um corpo, que os espíritos, os demônios, irmãos, eles precisam de um corpo para operar, e eles buscam a possessão de um corpo. E a Bíblia diz que quando um espírito sai de um corpo, ele anda por lugares áridos e desertos, e ele diz e fala: vou voltar para onde eu estava. Se ele, a Bíblia diz, se ele volta e encontra a casa vazia, varrida, ele volta e volta com mais 7. Já são 8. Devemos entender, irmãos, que o mundo espiritual ele existe, e todas as vezes que nós vemos uma pessoa se distanciando de Deus, que conhece a Deus, se distancia de Deus, essa pessoa está dando brechas na sua vida para que a malignidade, para que o mal venha, e venha com muito mais poder, e venha com muito mais ímpeto sobre aquela vida, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Por isso que eu tenho muita cautela, irmãos, em expulsar um demônio de uma pessoa. Por isso que eu tenho muita cautela em orar para que se manifestem demônios, porque a pessoa, ela precisa ter aceitado Jesus, ela precisa ter convicção, né, daquilo que está no coração dela, de seguir e servir a Jesus, para que nós tenhamos paz e tranquilidade para expulsarmos um demônio em nome do Senhor Jesus, para que depois aquela pessoa não fraqueje e o segundo estágio dela seja um estágio pior do que o primeiro, né, porque virão muito mais e tomarão posse, farão uma obra muito mais desastrosa, muito mais destruidora na vida da pessoa. Essa é uma verdade, irmãos. E muitas vezes nós temos que buscar em Deus como agir, né? Porque nós temos como, né, responsabilidade espiritual sempre mandar o demônio embora. Não podemos aceitar, né, que uma pessoa endemoniada manifesta, continue daquele jeito, mas ao mesmo tempo nós temos que ter o discernimento de fazer com que as coisas de Deus sejam alicerçadas naquela vida, para que nós possamos ser uma bênção de forma plena e completa nas vidas que estão ao nosso redor. Por isso que eu falo, irmãos, as coisas parecem simples, mas não são. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa sempre ter discernimento. O homem e a mulher de Deus precisam ter sempre revelação de Deus, para saber agir nas mínimas circunstâncias, para que nós possamos ser usados, usados e usados e usados por Deus, conforme o Senhor Deus deseja. Nós vemos aqui aqueles demônios preocupados. A primeira coisa que aquele homem endemoniado, aqueles demônios falaram quando viu Jesus, quando viram Jesus, né, foi reconhecer a divindade dele. Reconheceram a divindade do Senhor, dizendo, né, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não reconhecem a divindade de Deus, que é Jesus? Quantas pessoas não reconhecem em Jesus a sua vida, o poder? Quantas pessoas não estão ali se prostrando diante de Deus para adorá-lo, para reverenciá-lo, conforme aqueles demônios fizeram? Porque tudo se sujeita a Deus, e o homem que não se sujeita a Deus sofre as consequências na sua vida. E quantas pessoas estão sofrendo as consequências na sua vida porque não estão se prostrando diante de Deus como Deus quer, não estão se prostrando diante do Altíssimo, né, revelando do seu coração o seu verdadeiro sentimento? As pessoas estão sofrendo porque estão achando que Deus é um Deus qualquer, estão achando que Deus é um Deus que aceita qualquer coisa, quando na verdade o nosso Deus é o Deus Altíssimo, El Elyon, o Deus Altíssimo. E nós temos que entender e fazer e reverenciar ao Senhor muito mais do que esses demônios. Porque esses demônios, eles viram, entenderam e agiram segundo aquilo que tinham que fazer. E nós temos que ouvir, ver e fazer aquilo que nós temos que fazer também, todos os dias da nossa vida: reverenciar ao Senhor como Senhor e Deus da nossa alma e Deus da nossa vida. E ele disse: rogo-te que não me atormentes. Você sabe que Deus é o horror dos demônios, né? Jesus é o poder máximo de Deus. Jesus é aquele que tem a autoridade para ordenar, e todo o mundo espiritual se sujeita a ele. E Jesus, você sabe os desígnios e as promessas de Deus para os últimos tempos, onde, né, a Bíblia diz que Satanás já está julgado, ele já está condenado, ele vai ser ali derrotado, aprisionado, ele vai ser condenado, né, a viver ali, né, preso no inferno de forma definitiva, no tempo certo, no tempo que Deus tem determinado. Mas aqueles demônios, eles tinham medo e disseram para Jesus: Senhor, não nos mande para o abismo, Senhor. não nos mande, não nos ordene que nós estejamos indo para o abismo, Senhor. Porque o Senhor tinha autoridade ali para decretar já completamente, né, a falência daqueles demônios, enviando-os para o lugar de aprisionamento eterno, onde não teriam volta. E eles rogaram, a palavra diz, rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. E você sabe, irmãos, que Deus tem autoridade para tudo isso. Você sabe que Deus tem autoridade para libertar o cativo. Você sabe que Deus tem autoridade para tirar de qualquer vida toda a sorte de poder maligno. Você sabe que Deus tem autoridade para reverter uma situação que está completamente destruída. Deus pode reverter uma situação que está completamente destruída. Deus pode transformar uma vida, né? E conforme diz o Salmo, né? Que Deus tira o homem do monte de lixo, do monturo, para o fazer assentar ao lado de príncipes. A transformação de Deus, ela pode acontecer. Não há impossíveis para o Senhor. E nós temos que entender que toda malignidade é gerada por uma influência maligna. Toda malignidade que existe no mundo é gerada por uma influência maligna, por uma força, por uma voz ou por uma situação que veio sobre as vidas e os convenceu de que a palavra de Deus é nada, de que a palavra de Deus é mentira, de que a palavra de Deus não serve, de que Deus é um Deus bonzinho. E essa palavra perverteu o coração do homem, perverteu a mente do homem, e é por isso que a malignidade existe. Perversão da palavra. E nós temos que entender também, irmãos, que todo aquele que age mal, todo aquele que mata, estrupa, todo aquele que rouba, está influenciado pelo maligno. Assim, mas pastor, é assim mesmo? É. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem íntegro. E existe uma força que motiva o homem a se suicidar, a roubar, a matar, a estuprar, a fazer toda sorte de malignidades. Existe. E essa força, ela tem que ser vencida. E vencida pelo poder de Deus. Somente o poder de Deus pode vencer essa força. Por isso que é importante você orar. Por isso que é importante você interceder. Para que Satanás não complete uma obra numa vida que muitas vezes leva a grande desgraça. Né? O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Nós temos que viver nesse mundo. Porque nós estamos aqui numa jornada. Você tem que viver nesse mundo. Vencendo. Discirna. Entenda aquilo que acontece ao teu redor. Entenda. Aquelas pessoas não entendiam nada. Achavam que aquele homem estava ali desesperado. Achavam que aquele homem era louco. Não entendiam que aquele homem tinha uma possessão terrível de demônios. E nós vemos que aqueles homens, aliás, aquele homem, aqueles demônios pediram a Jesus que permitissem que eles entrassem ali nos porcos que estavam ali naquela região, pastando, né, comendo ali do seu alimento. E Jesus permitiu. E aqueles demônios entraram, saíram daquele homem e entraram nos porcos. E a Bíblia diz que eles caíram, os porcos caíram numa ribanceira e morreram todos afogados. Já por aí a gente entende também aquilo que estava acontecendo naquele momento. Deus não permitia que o povo judeu comesse porcos, comesse carne de porco. E aqueles homens estavam criando porcos. E ali, aqueles porcos todos morreram. Né? Imagina 6 mil porcos. Eu imagino que foi um para cada porco. E todos morreram. E os porqueiros, eles saíram correndo e anunciaram aquilo que tinha acontecido. E depois eles voltaram. E eles voltaram e encontraram o homem que vivia nu nos cemitérios, gritando, berrando como um animal sujo, que tentavam acorrentar para que ele fosse controlado, e não conseguiam porque ele quebrava as correntes. E encontraram aquele homem, segundo a palavra de Deus, De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Ficaram com medo. Ficaram com medo de uma obra tão maravilhosa como aquela. Não entendiam Deus. Não entendiam aquilo que tinha acontecido. Eles estavam mais preocupados com os porcos que eles tinham perdido. Que Jesus podia matar mais porcos, matar mais gente, matar cachorro, matar tudo quanto é coisa lá, do que aquele homem que estava ali vestido em perfeito juízo, limpo, aos pés de Jesus. São os valores que a gente vê hoje, irmãos. São os valores que você vê no mundo. As pessoas, elas estão muito mais interessadas em não perder, né, seus bens, e não perder aquilo que construíram, do que servir a Deus, do que ver uma obra de Deus maravilhosa, né? As pessoas hoje estão muito mais preocupadas, né, em conquistar as suas coisas do que oferecer algo para Deus. Hoje em dia, irmãos, né, eu penso que deve ser essa mesma realidade na igreja em Campinas, penso apenas, né, porque não conheço a verdade, mas eu penso que a realidade é a mesma dessa em muitas igrejas que nós já passamos. A igreja, ela tem membros e poucas pessoas são dizimistas. Eu não estou aqui reclamando, porque Deus tem sustentado a igreja, não é uma reclamação, mas é uma constatação. As pessoas estão mais preocupadas no seu bem-estar, na sua vida, do que o que a igreja possa alcançar vidas e outras vidas e outras vidas. As pessoas estão ali, parece que muitas vezes, né, envolvidas de forma tal com as coisas que são do mundo, que não se preocupam com aquilo que Deus deixou de orientação, né, que não se preocupam com aquilo que Deus deu de desígnio para o seu povo, que é construir o reino de Deus neste mundo, para que nós alcancemos ele no mundo vindouro. Pouquíssimas pessoas, você conta nos dedos assim. É assim lá também, pastor? Todo lugar. Poucas pessoas. É que Deus é muito bom. É que Deus é aquele que cuida, é aquele que coloca a igreja na palma da mão dele. É. Talvez você não tivesse essa informação, talvez você não conhecesse isso. Mas é uma verdade, no meio do povo de Deus. Porque, sabe por quê? Que as pessoas não estão preocupadas verdadeiramente com o reino de Deus, com a pregação da palavra. As pessoas não estão preocupadas verdadeiramente em que a igreja possa conquistar e conquistar cada vez mais pessoas para o reino de Deus. As pessoas estão preocupadas em serem abençoadas, em serem abençoadas, em serem abençoadas. Estão despreocupadas em que a bênção seja estendida para outra e outra e outra e outra mais pessoas. A gente generaliza, mas eu sei que não são todos assim. Mas se a grande maioria não obedece a Deus, né, nos dízimos e nas ofertas, com certeza essa grande maioria tem uma visão distorcida daquilo que é a obra de Deus para Deus. E esses homens agiram exatamente dessa forma. Não estavam, vou usar uma expressão do mundo, não estavam nem aí para a vida daquele homem. Não estavam nem aí se Jesus poderia fazer uma obra igual para outro homem lá naquela região. Não estavam nem aí se Jesus podia fazer uma obra muito maior do que aquela, né, no meio daquele povo, porque com certeza existiam mais vidas necessitando de Jesus. Antes, eles pediram que Jesus fosse embora. Eles falaram: Jesus, vai embora. Rogou-lhes que se retirasse deles. Pra você ver como é triste, né? Depois de um milagre. De ver uma vida que vivia nos cemitérios, ninguém conseguia controlar. viram uma transformação instantânea daquela vida. E mesmo assim, estavam preocupados com seus porcos. Estavam preocupados com seu bem-estar. E Jesus foi embora. Jesus foi embora. A Bíblia diz, e Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Ele foi embora. Ele não foi recebido, ele foi embora. E olha, irmãos amados, é que Jesus tem um coração. Jesus tem um coração que o amor de Deus, né, ele é incomensurável. Ninguém consegue medir o amor de Deus. Por isso que nós buscamos a misericórdia de Deus para as vidas, porque o amor dele é muito grande. E a vontade de Deus restaurar é muito grande. Assim como ele fez para aquele homem. E ele disse, né, se eu continuar, né, ele falou assim, o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. A obra foi muito grande. A obra foi gigante na vida daquele homem. Mesmo assim, aquele povo desprezou e Jesus voltou. Jesus voltou. E com certeza, a consequência desta atitude aconteceu no meio daquele povo. Com certeza, o mal foi gerado em relação àquele povo, porque rejeitaram o Filho de Deus. E viram os demônios se prostrando diante de Deus e chamando Jesus de Filho de Deus. Você vê milagres, você vê transformações de vidas. Dê ouvidos ao Senhor, não mande ele voltar. O Senhor Jesus disse que eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo, diz o Senhor. Jesus está querendo. Não mande ele embora. Não mande ele voltar. Porque ele quer transformar vidas. Porque ele quer transformar histórias. Porque ele quer fazer grandes obras nas vidas que estão ao nosso redor. Né? Eu fico imaginando, Jesus estava no barco, veio a tempestade, ele repreendeu o vento e a tempestade, chegou nessa terra e os seus discípulos estavam com ele. Seus discípulos acompanhavam Jesus e viram tudo aquilo que aconteceu. Tanto é que escreveram aquilo que aconteceu. E você está vendo ao teu redor aquilo que Jesus está fazendo. Você está vendo ao teu redor aquilo que Jesus está operando nas vidas, o poder transformador de Deus. Não esqueça que esse poder também está sobre a tua vida. Porque as pessoas, muitas vezes, têm muita fé para falar para outra pessoa que está sofrendo. E quando vem uma luta na sua própria vida, se desespera. Quando é para os outros, é fácil falar. Mas quando é para si, não sabe agir. Quando é para si, se desespera. Quando é para si, não consegue agir como Deus deseja que haja. Sua vida não pode ser desse jeito. Você tem que ser uma pessoa que vive Cristo segundo a tua fé, né? Não só para falar, mas para você viver aquilo que você fala. Não seja um crente mentiroso. Viva a glória de Deus, né, na sua vida. Fale porque você vive, não só porque você acredita. Fale porque você vive aquela palavra, não só porque você acredita. Porque falar, como diz o ditado popular, é fácil. Para nós, viver Cristo é a essência. Por isso nós falamos de Cristo. porque nós vivemos Cristo. Nós vivemos o Senhor. E você tem esse privilégio de viver o Senhor. Acredite no poder transformador, acredite na autoridade. Você ouviu um texto bíblico que falou de diversas coisas para a sua vida. Acredite naquilo que Deus faz. Não, nunca, nunca desista. Porque quem desiste está dizendo que Deus é incapaz de resolver o seu problema. Nunca desista, porque Deus pode mudar uma circunstância. Nunca desista, porque Deus pode operar e fazer um milagre. Nunca desista, porque o teu Deus é maior do que o teu problema. Nunca desista, porque o teu Deus é um Deus de transformações. De transformações. E desistir, irmão, significa ser derrotado. Desistir significa ser derrotado. E nós, muitas vezes, somos derrotados. Porque nós, em primeiro lugar, não acreditamos e não agimos segundo o coração de Deus. E em segundo lugar, porque muitas vezes nós damos um passo distante daquilo que Deus quer que nós estejamos dando. Quando nós erramos, nós estamos sujeitos aos nossos erros. E nós vamos sofrer as consequências deles. Mas, quando você está na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, acredite que Deus, Ele tem alegria em transformar uma história. E muitas vezes, eu vou dizer para você, muitas vezes Deus deixa a corda romper para que você veja o verdadeiro estágio da tua fé. É isso que acontece. Vou contar uma ilustração agora para nós orarmos. Você lembra, alguns já conhecem essa ilustração, que é muito conhecida, do homem que ele tinha um desejo profundo no seu coração em escalar uma montanha. E ele foi escalando a montanha, e aí ele resolveu escalar a montanha de noite. E aí colocou as suas cordas, se pendurou na montanha, foi subindo a montanha que ele queria escalar. E de repente ele escorregou. E ele foi caindo, até que a corda que ele tinha prendido na rocha esticou. E ele ficou ali balançando, numa noite muito escura. E ele começou a pedir ajuda de Deus. Orou a Deus e pediu: Senhor, Tu podes me salvar. Tu podes me salvar. E orava a Deus dizendo isso. E aí de repente Deus veio ter com ele e perguntou para ele: Você acredita que eu posso te salvar mesmo? E o alpinista disse assim: Lógico que eu creio, eu sei que Tu podes me salvar, meu Senhor. E Deus falou para ele assim: Se você acredita, então corta a corda. E aquele homem, ele foi encontrado no dia seguinte, morto, congelado, pendurado na corda, a uma altura de 1 metro do chão. Às vezes as pessoas falam que têm fé, mas ter fé é crer na palavra, naquilo que Deus fala, e não naquilo que é natural. Aquele homem, se ele tivesse cortado a corda, ele tinha caído de 1 metro de distância no chão e tinha sido salvo. Mas ali ele mostrou que, na verdade, ele não tinha fé. Por isso ele pereceu Deus te pergunta: você tem fé? Se você tem fé, você vai ser abençoado. Fique de pé. Eu gostaria de convidar o pastor Marcos para fazer essa oração, pastor. Fique de pé. Pastor Marcos vai fazer essa oração, impetrando sobre a sua vida o poder de Deus. Aleluia.